mais do que pedes, pensas ou imaginas.
Há uma velha questão. Se Deus respondesse positivamente a todas as tuas orações da semana passada, o que mudaria? Os teus amigos perdidos seriam salvos, as guerras terminariam, os casamentos seriam fortalecidos, os doentes seriam curados. Tornar-te-ias mais o homem ou a mulher de Deus que Ele deseja que sejas. Se Deus respondesse positivamente a todas as tuas orações da semana passada, o que me daria? Espero que muitas destas coisas mudassem. Espero que todos oremos com fé de que Deus pode fazer grandes coisas nas nossas vidas e no mundo. Mas também pode ser fácil entrarmos no ritmo cotidiano da vida e as nossas orações tornarem-se um pouco mais pequenas em alcance.
E parte disso é bom. Jesus ensinou-nos a orar, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Por outras palavras, Deus, dá-me tudo o que preciso hoje para conseguir passar este dia. Por isso é bom orar pelas coisas pequenas, digamos assim. Mas como veremos esta manhã em Efésios 3, também é bom orar pelas coisas maiores. É bom sonhar em grande. É bom, como diz Hebreus 4, aproximar-nos com ousadia e confiança do trono de Deus, porque servimos um Deus que ainda pode mover montanhas. Esta manhã é o primeiro domingo de outubro e eu costumo pensar neste domingo como o domingo em que tudo começa, porque todos voltam. Os estudantes estão de volta. Novos alunos estão cá. As pessoas regressaram das férias de verão. É um dos meus domingos preferidos do ano, porque todos regressam. O que significa que também é uma boa altura para pensar no próximo ano, para definir objetivos, lançar uma visão, sonhar em grande, para pensar em quem queres ser e em quem estás a tornar-te. Portanto, por favor, abre comigo em Efésios 3.
3:14. Por esta razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, 15, do qual toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Estamos a começar no meio de Efésios. Estamos no meio da carta de Paulo. Ele diz, por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai. Qual é esta razão que faz Paulo ajoelhar-se perante Deus? Se recuares ao início do capítulo 3, ele também diz, por esta razão, antes de falar sobre o seu ministério. Então qual é a razão? O que o faz ajoelhar-se perante Deus Pai? Vamos voltar a Efésios 2:1-3 para algum contexto.
2:1. E vós estáveis mortos nas vossas transgressões e pecados, dois nos quais outrora andastes, seguindo o curso deste mundo, seguindo o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Três entre os quais todos nós também anteriormente vivíamos nas paixões da nossa carne, satisfazendo os desejos da carne e da mente. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Efésios 2 começa com a realidade dura de que, espiritualmente, estávamos mortos nos nossos pecados e transgressões antes de conhecermos Cristo. É como um comboio descontrolado a descer uma colina. Um comboio descontrolado é quando um comboio começa a mover-se sem que alguém o controle. E quando o comboio começa a descer, é quase impossível pará-lo, porque a velocidade aumenta cada vez mais. Se ninguém o estiver a controlar por dentro, a única forma de parar é através de um acidente.
E é essa a imagem no início de Efésios 2. Espiritualmente éramos como um comboio descontrolado a descer a colina. Não havia nada em nós que quisesse mudar ou voltar atrás. Estávamos espiritualmente mortos, escravos de uma vida de pecado, a caminho de um desastre. O versículo 3 diz que íamos a descer o caminho rumo à ira de Deus. Deus é perfeito e santo e nada tem a ver com o pecado. É contra a sua natureza e caráter. Por isso, Deus não pode ignorar o pecado. Deus tem de lidar com o pecado. E a única resposta justa que um Deus santo poderia dar ao pecado é castigá-lo. E era para aí que caminhávamos enquanto descíamos a colina. Caminhávamos em direção ao julgamento santo de Deus sobre o pecado. caminhávamos em direção à ira de Deus. Íamos receber exatamente aquilo que merecíamos pela nossa desobediência. Parecia mal. Mas depois, no versículo 4, vemos duas das palavras mais bonitas de toda a Bíblia. Vamos ver os versículos 4 e 5.
4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, 5. Mesmo quando estávamos mortos nas nossas transgressões, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Mas Deus, duas palavras, duas sílabas. E no entanto, estas duas palavras mudam completamente as nossas histórias. Estávamos a descer a colina no comboio, a mergulhar cada vez mais fundo no pecado, a caminho direto para a ira de Deus, mas então diz, mas Deus. Deus mudou a nossa história. Deus abriu um caminho. Por quê? Porque Deus não é só santo. Deus não é só justo. Mas Deus também é amoroso. Deus é amor. Deus é rico em misericórdia. Deus é gracioso. O versículo 5 diz que, mesmo quando estávamos mortos nas nossas transgressões, Deus deu-nos vida juntamente com Cristo. Da morte para a vida. Deus, no seu grande amor e misericórdia, enviou o seu Filho Jesus Cristo à terra. Jesus viveu uma vida perfeita, e por isso, foi o sacrifício perfeito pelos nossos pecados na cruz. Na cruz, Jesus absorveu a ira de Deus dirigida ao nosso pecado. Ele tomou o nosso lugar. Ele morreu e foi sepultado.
Para os discípulos e aqueles que estavam mais próximos de Jesus, parecia não haver esperança. Parecia que tudo tinha acabado. Afinal, ele estava morto. Mas a morte não teve vitória sobre ele. Pelo contrário, ele conquistou o pecado e a morte de uma vez por todas. Deus ressuscitou-o dentre os mortos e deu-lhe vida. E porque Jesus está vivo, nós também podemos estar vivos. E fica ainda melhor nos versículos 6 e 7. 6 E ressuscitou-nos juntamente com ele e, juntamente com ele, fez-nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 7 Para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Os versículos 1 a 3 mostraram-nos um caminho a descer, como um comboio desgovernado a caminho de um desastre. Estávamos a descer, descer, descer. Mas então, o versículo 4 começou com, mas Deus, e, nos versículos 4 a 7, vemos que não só Jesus nos ressuscitou espiritualmente, como continuamos a subir, subir e subir. Deus continua a elevar-nos cada vez mais alto.
O versículo 6 diz que estamos sentados com ele, estamos à mesa com Jesus. Nos novos céus e na nova terra, há apenas uma mesa de banquete. E não somos convidados, porque não se pode ser convidado quando se está em casa. E nós temos um lar no céu. E o que está a acontecer lá? O versículo 7 diz que a graça e a bondade de Deus continuam a ser derramadas sobre nós. Servimos um Deus bondoso. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Agora, pode ser que estejas aí a pensar. Isto é bom demais para ser verdade. Podes estar a pensar, isto soa tudo bem, mas Deus nunca poderia perdoar alguém como eu. Eu sei as coisas que fiz. O céu é para pessoas que são boas, pessoas que são melhores do que eu. Isto parece bonito, mas eu nunca conseguiria lá chegar. Se és tu esta manhã, olha comigo para os versículos 8 a 10.
8 Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. 9 Não vem das obras, para que ninguém se glorie.
10 Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. No versículo 4, Paulo disse que foi o grande amor e misericórdia de Deus que nos salvou. Isso trouxe-nos da morte para a vida.
O versículo 5 disse que é pela graça que sois salvos. Mas, caso não tivesses percebido das primeiras duas vezes, Paulo volta a dizer que é pela graça que sois salvos, mediante a fé. O que é a graça? Graça é o favor de Deus para com os indignos, para com os que não merecem. Portanto, se estás aqui hoje e te sentes indigno ou sentes que não mereces, então estás no lugar certo, porque todos nós aqui estávamos na mesma situação.
Todos nós aqui temos um passado. Todos nós aqui estávamos mortos em nossas transgressões. Todos nós éramos indignos.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, mesmo quando estávamos mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Ninguém aqui se salvou a si próprio. Ninguém aqui se ressuscitou a si próprio. Nós não conseguíamos fazê-lo. Foi apenas pela graça de Deus que fomos salvos.
Olha novamente para os versículos 8 e 9 comigo. Como fui salvo? Pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo.
Não sei. Talvez tenha sido algo que eu fiz?
Não. Isso não veio de mim mesmo.
Foi algo que eu mereci? Foi algo pelo qual trabalhei?
Não. Foi dom de Deus.
Sim, mas talvez tenha sido algo que eu fiz e que Deus gostou?
Talvez seja porque sou uma pessoa razoavelmente boa?
Não. Não vem das obras.
Ok, mas talvez Deus me salvou simplesmente por quem eu sou?
Quero dizer, eu sou razoavelmente bom, certo?
Não. Não vem das obras para que ninguém se glorie.
Caso não tenhas percebido no versículo 4, Paulo deixa claro no versículo 8 e 9.
Como fomos salvos? Foi pela graça, 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 foi pela graça.
Ainda devo continuar?
Não foi nada que eu pudesse fazer.
Não podia ganhar o meu caminho até Deus.
Foi somente pela sua graça que a minha vida foi transformada.
Foi um presente. Não foi um empréstimo.
Um empréstimo tem de ser devolvido, certo?
Normalmente com juros,
certo?
Portanto, acabas por pagar mais do que aquilo que pediste emprestado.
Mas a salvação de Deus não é um empréstimo a ser pago.
Não, é um presente.
E sabemos que um presente é gratuito.
Não precisas de retribuir por um presente porque ele já foi comprado.
Infelizmente, muitas pessoas entendem mal Deus desta forma. Pensam que precisam de arrumar as suas vidas para que Deus as aceite. Mas isso não é o Evangelho.
A boa notícia é que enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós.
Em outras palavras, Jesus morreu por nós enquanto ainda estávamos a descer. Descer, descer. Não quando estávamos a subir. Subir, subir.
É um presente de Deus.
Tudo o que podes fazer com um presente é recebê-lo ou rejeitá-lo.
E recebemos o presente da graça de Deus pela fé.
Romanos 10:9 diz: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Em outras palavras, Jesus fez todo o trabalho. Ele veio, ele morreu, ele ressuscitou. Tudo o que tens de fazer é crer nele e receber a sua graça, e podes tornar-te um filho de Deus. Podes estar sentado com ele nas regiões celestiais. Ele ressuscitou para que tu pudesses ressuscitar. É pela graça que foste salvo, mediante a fé. Este é o Evangelho. Esta é a boa notícia.
E quando crês nisso, podes ser liberto, como diz o versículo 10,
para fazer as obras que Deus preparou para tu fazeres.
O versículo 10 diz que somos obra de Deus.
A palavra grega usada aqui é poema.
De onde vem a palavra poema?
Algumas pessoas traduzem esta palavra para dizer que és obra-prima de Deus. És obra de arte de Deus.
Não é incrível? Talvez tenhas uma autoimagem baixa. Talvez tenhas baixa autoestima. Talvez, na maior parte da tua vida, achas que não tens muito valor ou dignidade.
Mas o Deus do universo diz que és obra das suas mãos. És o seu poema. És a sua obra-prima.
podes olhar para ti e ver todas as imperfeições ou todas as coisas que achas que estão erradas contigo. Talvez seja assim que tu te vês.
Mas Deus olha para ti e diz que és a sua obra-prima. E isso não é tudo. Paulo continua e diz que és a sua obra-prima,
criado em Cristo Jesus para as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
Boas obras que não são a base da nossa relação com Deus. É apenas pela graça de Deus, através da cruz, que somos salvos. Mas vemos no versículo 10 que elas são resultado da nossa relação com Deus. Essa é uma distinção importante. Portanto, este é o contexto para Efésios 3:14.
Então deixa-me ler novamente. 3:14. Por esta razão, dobro os meus joelhos perante o Pai,
diz do qual toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome.
O que é que faz Paulo cair de joelhos? É a maravilhosa graça de Deus. O meu primeiro ponto esta manhã é que a graça de Deus humilha-te.
Quando penso no facto de que eu estava a descer rapidamente num comboio desgovernado de pecado,
mas Deus, na sua bondade e misericórdia, estendeu a mão e salvou-me. Isso deveria humilhar-me. Deveria maravilhar-me perante o nosso Criador. Isso deveria levar-nos de joelhos.
Por outras palavras, quando penso no Evangelho, não devo ser orgulhoso porque não se trata das minhas obras. Pelo contrário, isso deve levar-me à humildade.
Se és novo aqui, deixa-me dizer-te que a humildade é um dos nossos valores fundamentais.
Se gostas de ir à igreja para te exibires ou mostrares, esta não é esse tipo de igreja.
Se achas que estás acima de colocar uma cadeira, apanhar lixo do chão ou ajudar alguém a encontrar um lugar para se sentar, se pensas que estás acima disso ou que isso está abaixo de ti, deixa-me avisar-te, esta não é esse tipo de igreja. Esta não é uma igreja para exibicionismos ou para mostrar. Não é isso que somos. Mas se queres servir o Senhor, se queres servir o povo de Deus com o espírito de humildade, damos-te as boas-vindas de braços abertos. A graça de Deus não deve produzir orgulho em ti. Deve produzir humildade.
Deve fazer-te cair de joelhos como o apóstolo Paulo.
Ele continua.
16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu espírito no homem interior. Há muito contido neste versículo.
Segundo a grande glória de Deus, somos fortalecidos com poder.
Como?
De onde vem esse poder?
Através do Espírito Santo que está em nós.
Onde?
No nosso ser interior.
O que é que significa o nosso ser interior?
O ser interior, ou homem interior, é uma forma de descrever as nossas almas, o aspecto espiritual das nossas vidas.
Paulo diz, noutro lugar, que, ainda que o nosso exterior, ou o nosso homem exterior, se vá desgastando, ou seja, mesmo que estes nossos corpos fiquem exaustos e se cansem, o nosso ser interior, o aspecto espiritual da nossa vida, está a ser renovado todos os dias. Assim, o Espírito Santo está a dar-nos poder para sermos fortes espiritualmente nas nossas vidas do dia a dia. O poder para caminharmos pela fé. O poder para vencermos a tentação. Portanto, a minha segunda observação do texto é: o poder de Deus fortalece-te.
É o poder dele, não o teu próprio poder, que te dá força.
Por vezes, quando passamos por momentos difíceis na vida, pensamos: só preciso de ser forte para ultrapassar isto.
Mas a Bíblia diz-nos que quando somos fracos, ele é forte em nós.
Ou seja, quando te sentes fraco, quando te sentes tentado, é nessa altura que deves confiar no poder de Deus, através do Espírito Santo, para te ajudar a ultrapassar.
Mesmo que os nossos corpos se tornem mais fracos com o tempo, o teu ser interior, o homem interior, deve tornar-se mais forte e mais vibrante com o passar do tempo. Para onde quer que Deus te leve no próximo ano, será o poder dele que te fortalecerá e será o poder dele que te sustentará espiritualmente.
Próximo versículo. 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações.
Paulo está a fazer esta oração pelos cristãos em Éfeso.
Portanto, eles já receberam Cristo. Mas Paulo ora para que Cristo habite nos seus corações pela fé.
Pode ser útil pensar no teu coração como uma casa. Havia um livro antigo chamado O Meu Coração, a Casa de Cristo, que dava uma imagem disto. Então, o livro comparava a vida cristã a uma casa. E Jesus entra nessa casa e vai a cada divisão. Vai às prateleiras dos livros e livra-se de material mau, substituindo pela sua palavra. Vai à cozinha, abre o frigorífico e encontra lá dentro muitos desejos pecaminosos. Ele tira-os, deita-os no lixo e substitui-os por alegria e bondade. Vai à sala de estar, onde encontra muitas atividades mundanas, e substitui-as por uma comunidade piedosa. Vai ao roupeiro, onde se guardam os pecados escondidos, limpa-o e substitui-o por redenção e perdão. E no livro, ele continua a passar de divisão em divisão da casa, limpando-a, substituindo coisas pela sua bondade. Só quando termina de limpar todos os compartimentos, é que se senta na casa do coração. Para Cristo habitar no teu coração pela fé, significa convidá-lo a entrar em cada divisão do teu coração. Não apenas na divisão que parece boa, mas em todos os espaços do teu coração. Isto não é fácil, por vezes pode ser doloroso. Mas é por isso que Paulo ora para que tenhamos fé, para que confiemos que Deus é bom, para que tenhamos fé de que aquelas coisas antigas que estão nas divisões do teu coração não são saudáveis para ti, que elas te estão a prender, mas que Deus é fiel para curar e para redimir. 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, para que, estando enraizados e fundados em amor, 18. Possais compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. A minha terceira observação do texto é que o amor de Deus é o teu alicerce e a tua admiração.
Nestes versículos, há um sentido em que o amor de Deus nos mantém enraizados e fundamentados. Dá-nos estabilidade. Dá-nos uma base sobre a qual podemos permanecer firmes. O amor de Deus mantém os nossos pés bem posicionados. Mas à medida que Paulo continua a orar, ele eleva-se até a mente. Ora para que tenham força para compreender e apreender o amor de Deus por eles. E depois diz que o amor de Cristo ultrapassa até o conhecimento. É um amor que nos deixa maravilhados. Paulo até tenta descrever o amor de Deus como uma forma. Fala sobre o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Mas não existe forma capaz de conter o amor de Deus. É demasiado longo, demasiado largo, demasiado alto. O amor de Deus é tão grande que não o conseguimos compreender. Mas Paulo diz, continuemos a tentar compreendê-lo. Continuemos a tentar entendê-lo.
Mas com quem? Sozinho?
Não, eu diz com todos os santos. A vida cristã foi feita para ser vivida em comunidade, com o povo de Deus.
Paulo não está a escrever ao Jorge em Éfeso, a dizer, aqui tens algumas dicas para uma vida espiritual.
Não, ele está a escrever à igreja em Éfeso. É um esforço comunitário. Encoraste-te, no próximo ano, a não apenas comprometer-te com Deus, mas a comprometer-te com a sua igreja. Pode ser fácil acordar no domingo de manhã e pensar, será que devo ir à igreja hoje? E depois começas a pensar em todas as coisas que tens para fazer. Olhas lá para fora e o tempo está mau, e então decides, acho que hoje não vou à igreja, fico só na cama. Se fores para a cama no sábado à noite, ou acordares no domingo de manhã, sem ainda teres decidido se vais estar com o povo de Deus, há uma grande probabilidade de não ires. Por outras palavras, se tomares essa decisão no momento, será fácil encontrares uma razão para não ir. Razões não faltarão.
Por isso, não decidas no momento.
Em vez disso, decide hoje. Compromete hoje a tentar compreender o amor de Deus com todos os santos. Não percas o hábito de estar regularmente com o povo de Deus. Seja qual for a voz na tua cabeça que diz, ah, hoje não vou. Deixa-me dizer-te,
essa voz não vem do Senhor. Resolve essa questão hoje, de uma vez por todas. Sê responsável. Sê confiável. Sê comprometido. Para que possas crescer em maturidade em Cristo, com todos os santos, aqui, últimos versículos, 20. Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, 21, a Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Paulo conclui esta oração com uma doxologia. Ele encerra a oração com louvor e admiração. A minha última observação esta manhã é: a capacidade de Deus inspira-te.
Paulo diz que Deus é capaz. Ele é capaz. Deus não está limitado. Não podes colocar Deus numa caixa. Ele é capaz de fazer muito mais do que tudo aquilo que pedes, pensas ou imaginas, segundo o seu poder que opera em ti. O nosso Deus é incrível. Dizemos isso, cantamos isso, mas acreditas mesmo nisso? Eu penso que se acreditamos verdadeiramente nisso ou não, isso reflete-se nas nossas orações. Deixa-me voltar à pergunta que fiz no início. Se Deus respondesse afirmativamente a todas as tuas orações da semana passada, o que mudaria? Mudaria alguma coisa? Precisamos de ser constantemente lembrados desta verdade no versículo 20, de novo e de novo, que Deus pode abrir um caminho quando parece não haver nenhum, que Deus pode virar uma situação, mesmo quando parece impossível. Se estiveste cá no último domingo, espero que tenhas aproveitado a oportunidade para fazer um buraco na parede da sala lá em cima, no espaço que o centro comercial nos deu.
Todos os dias da semana passada, várias vezes por dia, entrei naquela sala enquanto estavam a deitar abaixo as paredes e a arranjar as tomadas elétricas. E comecei a pensar em todas as orações que tinham sido feitas ao longo dos anos por mais espaço. E comecei a refletir sobre os altos e baixos dessa caminhada. Como, durante muito tempo, parecia que nada estava a acontecer, ou como era suposto ficarmos com o espaço lá embaixo, mas depois isso não resultou. E ao longo dessa caminhada, foi fácil parar de orar e de pedir, para nos protegermos da desilusão. Houve até algumas reuniões de oração em que alguém mencionava o pedido de oração por mais espaço, e eu ficava um pouco desconfortável, porque não tinha novas informações, não tinha nenhuma novidade para partilhar. Mas Deus estava a trabalhar e a agir o tempo todo, e por causa dessa longa jornada, conseguimos o espaço a um preço muito acessível comparado com o que teria custado há 2 anos.
Talvez te consigas identificar. Tens andado a orar por algo há anos, mas parece que nada está a acontecer. Estás cansado de te sentir desiludido, por isso simplesmente deixaste de orar por essa coisa. Deixaste de ter esperança. Deixaste de sonhar. As tuas orações começaram a ficar cada vez mais pequenas. E a certa altura simplesmente deixaste de pedir. Eu conheço esse lugar. Acho que a maioria de nós aqui já conheceu esse lugar. E esse é um lugar real para se estar. Mas é por isso que precisamos da palavra de Deus. É por isso que precisamos do povo de Deus. Para nos lembrar do que é verdade nos nossos momentos mais sombrios. Para nos lembrar de continuar a acreditar, continuar a confiar, continuar a fazer grandes orações. E por isso, agora, gostaria de passar algo para tu levares contigo. Dentro do saco está uma caneta, um cartão e um suporte para o cartão. Na frente do cartão está Efésios 3, 20 a 21. Os versículos que acabamos de ler é um lembrete de que Deus é capaz.
E, no verso do cartão, há 3 tópicos para preencheres. Estes cartões são para guardares. Não precisas de os entregar. Mas os 3 tópicos são sonhos espirituais, sonhos relacionados com relacionamentos e sonhos pessoais. Há espaço para escreveres os teus sonhos como uma oração a Deus.
Os teus sonhos espirituais podem ser muitas coisas.
Pode ser. Ir à igreja todos os domingos, juntar-te a um grupo de estudo bíblico, ler a tua Bíblia todos os dias, servir num ministério, jejuar e orar uma vez por mês, ler a Bíblia inteira no próximo ano, aprofundar mais a tua vida teológica. Os teus sonhos relacionados com relacionamentos podem ser muitas coisas. Pode ser orar por um cônjuge piedoso, orar por força para perdoar aquela pessoa que te magoou, orar para que Deus te abençoe com filhos, orar por amigos que amem a Deus, orar para ver os teus filhos serem batizados, orar por cura nos relacionamentos da tua família, orar por reconciliação em relacionamentos que se deterioraram, orar por umas férias românticas com o teu cônjuge. Um dos meus sonhos de relacionamento é conseguir honrar os meus pais à medida que envelhecem, mesmo vivendo a muitos quilómetros de distância. Quais são os teus sonhos de relacionamento?
Os teus sonhos pessoais podem ser qualquer coisa. Nem precisam de ser espirituais. Por exemplo, no domingo passado houve a maratona aqui em Gdansk. Já corri algumas meias maratonas antes, mas nunca uma maratona completa. E na semana passada pensei, por que não fazê-lo? Estou saudável, gosto de correr e quero ser um exemplo para os meus filhos de que tudo é possível quando acreditamos e trabalhamos arduamente. Podes pensar, por que haverias de orar sobre isso?
Deus preocupa-se com correr. Não sei se Deus se preocupa com corrida, mas sei que Ele se preocupa comigo. Ele ama-me. E quer conhecer as minhas esperanças, medos e sonhos. Deus não ama apenas a parte espiritual de ti. Ele ama-te por inteiro. Lembra-te do versículo. Quão alto, quão largo e quão profundo é o seu amor pelos seus filhos.
Por isso, reserva algum tempo e escreve essas coisas. Talvez já saibas o que escrever ou talvez precises de alguns dias para pensar sobre isso. Está tudo bem. Mas quando as escreveres, vira a folha ao contrário e coloca este versículo em algum lugar do teu quarto onde o possas ver. O Marek fez manualmente estes suportes bonitos em madeira para isso. Por isso, coloca-o num sítio onde o possas ver, como um lembrete para orares e pedires a Deus. A minha esperança é que te inspires na oração de Paulo aqui em Efésios 3, para orares com ousadia e confiança no próximo ano. Como se costuma dizer, Deus pode fazer mais em resposta a uma oração do que nós em 100 anos de planeamento. Deus é um bom Pai. Se lhe pedires pão, não te dará uma pedra. O seu tempo é perfeito. Confia no seu poder. Ele pode tudo.
Oração. Pai nosso, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Eu oro para que, segundo as riquezas da Tua glória, nos conceda ser fortalecidos com o Teu poder, através do Teu Espírito Santo, no nosso ser interior, para que Cristo habite nos nossos corações pela fé, que possamos estar enraizados e alicerçados no Teu amor. Senhor, dá-nos força para compreendermos, com todos os santos, qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do Teu amor. Ajuda-nos a conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento. Enche-nos com toda a plenitude de Ti. Ora a Ti, ó Senhor, que és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. A Ti seja dada a glória na Tua Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém.